Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores desse mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Cedo, Longe, Demora, o terceiro episódio do Cedo, Longe, Demora. Eu gostaria de agradecer a todos pela audiência, a todos que passaram por aqui já no canal e a todos também que pararam para mandar mensagens para mim, agradecendo pelo conteúdo e pelas histórias, né? Muito obrigado pela audiência e eu vou continuar trazendo pessoas interessantes como foram os dois primeiros, porque e também pessoas que me inspiraram, que, né, me ajudaram no começo da carreira, como uma forma de homenageá-los e de honrá-los por essa trajetória, pela trajetória. E hoje eu tenho também um convidado muito especial. Ele é conhecido por alguns apelidos. O mais conhecido é o meu gato. Né, meu gato? Eu estou aqui hoje com Douglas Machado. Bem-vindo, Douglas.
Ele é meu, Adalto. Saudades de você, rapaz.
Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. E aí eu vou começar com a primeira pergunta que a gente faz até para o convidado dar uma relaxada e poder explicar quem é você. Quem é você, Douglas, na fila do catering ou do catering?
Sim. Essa fila é a mais importante que tem no set, né? Então, Adalto, é assim, né? Eu acabei começando em 80, né? Já faz um tempinho. E aí, como estagiário, na Lynx Film, onde era uma produtora que tinha muitos trabalhos na época. Acho que era maior ainda na época. Não tinha muita produtora, tinha umas 3, 4 só. E aí fui estagiário por um ano como assistente de câmera, né? Aonde, eventualmente, depois desse um ano, me contrataram já como assistente de câmera. Onde eu permaneci nessa empresa uns 4 anos. Como assistente de câmera. Aí saí para freelancer, porque a produtora acabou encerrando, né? Fechando suas portas, porque começou a vir outro mercado. O nosso mercado muda muito, né, Adalto? Muito rápido a mudança. E aí a Lynx acabou falindo, na verdade, né? E acabou mandando um monte de gente embora, inclusive eu. E aí eu saí para o mercado como freelancer, assistente de câmera, onde eu conheci vários fotógrafos, onde eu comecei a trabalhar com vários fotógrafos, que até então a Lynx só tinha 4 fotógrafos, que era o Marcelo Primavera, Geraldo Gabriel, o Cato Cancato, e Halley Batista Veloso. Então, eu não conhecia muitos fotógrafos, né? Porque a gente acabava trabalhando só com esses 4. E aí, quando eu saí de freelancer, que eu vim a ter contato com mais outros fotógrafos, né? Onde eu conheci o Sérgio Mastrocola, onde foi o grande... meu grande mestre, assim, né? Onde, por ter trabalhado muito com ele, onde fiz um longa. Eu acho que ninguém sabe dessa história, porque a gente fez um longa lá na boca do lixo, né? Eu e o Mastrocola. Era Deixa eu tentar lembrar o nome. Castelo das Taras, Adalto.
Castelo de quê?
Castelo das Taras.
Das Taras.
Eu procuro esse filme para ver, eu não consigo encontrar.
Então vamos pedir nossa audiência. Quem souber desse filme, onde achar esse filme, por favor, Castelo das Taras.
Castelo das Taras, feito em Perdeneiras, que é uma cidade perto de Bauru, onde tinha um castelo antigo.
Uhum.
Castelo existia. E onde foi desenvolvida toda uma história dentro desse castelo, né? Onde acabamos fazendo esse longa, que foi, na verdade, divertido, né? Muito divertido, porque, imagina, Castelo das Taras, você sai de Calton, né? Onde tinha uma mão maravilhosa feminina que fazia 300 mil takes da mulher puxando o cigarro, caí para o Castelo das Taras. Isso foi muito bacana, cara.
Legal. Você lembra quem era o elenco desse Castelo das Taras?
Ah, quer ver? Puta, Dalton. Como chamava a atriz? Era uma atriz até que conhecida.
Você lembra do enredo?
Dorival Coutinho. Dorival Coutinho era o produtor. E tinha uma mulher chamada... Puta, eu não vou lembrar agora, Dalton.
Não, sem problema.
Era a mais conhecida, que era a atriz principal do filme. Eu não estou lembrando agora, mas o produtor era o Dorival Coutinho.
Uhum.
Dorival Coutinho, olha que coisa. Nem sei onde é.
Nesses 40 anos... de profissão em que você, né, foi assistente de câmera e depois fotógrafo por muitos anos. Me conta qual foi o momento que você acha que foi mais interessante assim na sua carreira em termos de em termos de situação inusitada, assim, que você lembra, assim, sabe? De sete.
São vários, né, Adalto?
Eu quis dizer uma mais, mas você tem uma, tem um patamar de várias, assim, que tá lá no pico, né? De histórias que são...
Tem Antártida, né, que eu tive com... Inclusive com o Mastrocola. Foi o meu último trabalho, Adalto, como assistente de câmera. Eu fechei o ciclo como assistente de câmera nesse trabalho, que ele me convidou, porque ele queria que eu fosse de qualquer forma. Porque foi um trabalho difícil de realizar, né? Era um trabalho para a revista Veja, dizendo, o filme dizia que a revista chega em qualquer lugar do mundo. Então, foi um processo difícil, porque na época estava menos 30 graus, né?
Nossa.
Então, foi na pior época, porque o que, que acontece? Acontece que só vai lá militar, não vai civil. Então, a produtora buscou um caminho que a gente fosse com uma expedição, né, com Hércules, aquela coisa toda, com uma expedição para a Antártida, e aproveitava para fazer esse filme. E calhou na época de estar indo uma expedição para lá. O que era a expedição? Era fazer pouso, treinamento de pouso de piloto na neve. Por isso que tinha que ser nessa época, porque tem época lá que não tem neve, né? Na época mais quente, tem uns 15 graus. A gente foi na época em junho, julho, que é a época mais fria. Então, era um processo muito difícil. Aí o Mastrocola me convenceu para ir fazer esse trabalho com ele. E aí a gente levamos duas câmeras, duas 2C, 2B, a Reflex, câmera mais antiga. Tiramos todas as as graxas das câmeras, porque para não congelar, tomamos alguns cuidados, né? Onde liga e desliga, aumentamos o botão da câmera, porque com luva não dava para manusear. Trenó aquecido para levar a câmera. E foi um trabalho muito, muito complicado. A sorte que eu peguei um saco de lata vazia, porque nem eu sabia porque eu estava levando aquilo, mas enfim, porque a gente começava a rodar a câmera, tudo em película, né? Começava a rodar a câmera e o frio quebrava a película. A película se quebra, na perfuração ela quebrava. Tanto é que quando você tirava um pedaço do negativo, ele ficava igual uma espada. Era um troço maluco, muito louco. Condensava todas as lentes por causa do frio. Então, a gente não podia levar as lentes para um lugar aquecido, né? A gente tinha que deixar as lentes num lugar frio também. Num galpão que não tinha calefação. Para não condensar. Porque se condensasse uma lente, ia demorar muito para voltar. E aí teve muita dificuldade. Muita. E tem algumas situações engraçadas nesse trabalho, né? Porque a gente foi numa expedição militar.
Uhum.
O Mastro Cola, ele estudou num colégio militar.
Uhum.
Então, nós ficamos numa base do Chile, porque a base do Chile é onde tem a pista de pouso.
Uhum.
E na base brasileira, a gente tentou chegar, mas a gente não conseguiu por causa de nevasca. E só chegaria naquela época de helicóptero, porque pelo mar não dava, porque estava congelado. Né? E aí, uma astrocola. E, na verdade, Adalto, a gente fica de ponta cabeça na Antártida. Né? Os militares que estavam lá ficavam 6 meses, depois tinham que sair fora. Porque eles ficam meio doidão, eles ficam completamente doidão. Então você está de ponta cabeça. Eu fui pesquisar na época, depois que eu voltei, porque passam tudo meio doidão. E aí, uma astrocola, a gente ficava num container, tudo calefação, né? Cada quartinho tinha uma janela onde dava pro nada, né? Que era neve e só isso.
Uhum.
E um corredorzão. Então, e só 4 horas de luz durante o dia, porque como era inverno,
uhum,
o resto era tudo noite. Então, só tinha 4 horas de luz. Então, a gente ficava muito dentro do container, porque não tinha o que fazer. A gente levou muito pouca luz e não tinha... Levamos um eletricista, que era o Carlão,
uhum,
que eu vou contar da história dele. E o Mastrocola, ele como ele já foi, ele estudou em colégio militar,
uhum,
encanou, Adalto, que ele era um militar. Então ele andava de mijão e de bota nesse corredor e ficava assim: homens, não podemos desistir nesse momento. Nós estamos numa missão militar. A princípio, Adalto, eu pensei que fosse brincadeira do cara. Mas não. O cara encanou que ele era um militar e ele marchava dentro do tronco. Com bota. O Carlão, por sua vez, só falava. Não parava de falar de noite, Adalto. Ele deitava e falava. Criatura, esse cara não vai dormir. Meu Deus do céu. E aí a gente assinou um termo de responsabilidade para ficar ali. Porque a gente é civil, não pode ficar. Então, que aconteceu? Aconteceu que um belo dia eu vou tomar um café com um chileno lá, com um comandante. Aí o comandante falou: você está sabendo que teu avião ele quebrou em Ponta Arenas? Porque o avião não podia ficar lá, porque ele é de hélice. E se ele fica ali, o gelo, a temperatura, ele não pega mais.
Congela também.
Para Punta Arenas. Porque lá tem um jeito de botar coisa tá, para o avião voltar a pegar. E ele foi para Punta Arenas e a gente ficou. E aí era um processo que ele... Tem muita história. Aí era um processo que o cara me falou assim, olha, sabia que teu avião quebrou uma peça? E tá lá em Punta Arenas e eu louco para vir embora, né? Porque eu falei, eu vou enlouquecer aqui com os caras que já estavam lá. Cientista, vai um cientista estudar a temperatura do ar-condicionado, se tem micróbios, se não tem, por que que o frio mata germe e essa porra toda. E tudo doidão, com uns olhares meio doido. Aí eu falava, meu Deus, uma sorocola achando que era militar. O Carlão não parava de falar. Falei, meu, quero ir embora desse lugar, não aguento mais. Aí o cara falou, quebrou uma peça do avião. E aí, se não tivesse a peça no avião, porque a tripulação ia com peça, ia com tudo, inclusive com mecânico, né?
Uhum.
Fazia parte do esquema todo. Só que eles não ficavam lá, eles iam para Punta Arenas. E aí o comandante lá, chileno, falou para mim, olha, a gente recebeu um rádio hoje dizendo que se não tiver a peça, vai ter que demorar um pouco, porque é um memorando que vai para Brasília. Brasília tem que autorizar... E não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, meu Deus, mas quanto tempo isso? Ah, não sei, um mês, 15 dias, um mês. Eu falei, Senhor, meu pai. Senhor Jesus. Saí lá da cozinha que eu estava tomando café com o homem. Corri para o quarto do Mastrocola. O Mastrocola dorme deitado, com mijão e de bota. E achando que era um militar. Aí eu falei, Mastrocola. Você não sabe o que aconteceu, meu velho? Ele sentou na cama. Eu falei, rapaz, quebrou uma peça do avião. E aí, se não tiver essa peça, Mastro Bola, vão ter que mandar buscar lá em Brasília. Um memorando para Brasília. Aí, um general, um brigadeiro vai assinar para comprar a porra da peça. Nunca esqueço disso. Ele falou assim para mim, Douglas, o nosso destino só a Deus pertence. Aí eu falei, não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Nosso destino só a Deus pertence. Falei, tá bom, então tá, o que vai se fazer, né? Não tem o que fazer. E aí a gente saía para filmar, doutor, que era do nada para o nada. E andava naquele gelo, naquela porra, que os caras falavam assim, ó, vocês não podem ir longe. Porque vai que dá uma nevasca aí, sei. E a gente ficava, cara, andando para lá e para cá com esse container, com esse trenol, puxando todo o equipamento. Eu falava, mas Mastrocola, aqui e lá é a mesma coisa.
Falava, que é tudo branco.
Lá é diferente. E aí fazia detalhe de bota pisando no gelo. Falei, mas para fazer esse detalhe de bota pijama, a gente faz lá, Mastrocola.
Não qual que precisa é a diferença?
Tá, porra. Não, porque homens não podemos desistir. Nós estamos numa missão.
Meu Deus do céu. Isso durou quanto tempo?
Isso durou uns 15 dias, Adalto. E graças a Deus tinha peça no...
Graças.
E aí nos comunicaram, né, que, uhum, que iam consertar o avião e iam vir buscar a gente. Aí o Mastrocola teve uma ideia até bem bacana, falou, já, então vamos aproveitar, uhum, e vamos filmar esse avião. A gente está com duas câmeras. Vamos filmar esse avião pousando. Pô, Mastrocola, legal. Então ele ficou numa posição, eu fiquei em outra. Só tinha eu e ele mexendo com isso. Não tinha mais ninguém. E aí, puta, foi maravilhoso, porque o céu lá, Dalton, no inverno, as nuvens são densas e baixas, sabe? Então, e aquele branco aqui, né, da pista. E aí a gente, com o radinho, como tinha a base do Chile, tinha a torre. Tinha a torre, eles têm uma torre lá de que nem um aeroporto pequeno.
Uhum.
E a gente tinha um rádio que se comunicava com a torre. E falava, puta, mas cadê esse avião? Cadê esse avião? Cadê esse avião? E a gente ali, preparados os dois. Puta, de repente, a coisa mais linda do mundo. E os caras dizendo assim, tá aí, meu, o avião tá aí. O avião tá chegando, cara. E a gente não escutava o barulho. Mas o cara falava assim, mas que porra de avião é esse que não tem barulho, caralho? Aí, daqui a pouco, o avião surge naquelas nuvens densas, velho. E pum, quando ele bate no chão, sobe. Neve para todo lado, ele é verde, né? É o Hércules, aquele avião verde. Então ele sobe e faz aquela coisa de gelo, que foi a coisa mais linda do mundo. E a gente acabou filmando esse processo e deu tudo certo. Só que o comandante falou, olha, eu não vou desligar o avião. Daqui, põe as coisas no avião e vamos embora. Aí aquela correria de pegar mala, de pegar molhado, tudo aquela porra toda. Aí bota tudo dentro do avião. Eu e ele, e o eletricista. Uhum. Aí o sobe, né? Sobe a porra do avião. Falei, ufa, graças a Deus. Deu certo, né? Aí uma surocola, né? Minha câmera fotográfica. Eu falei, eu lacei da sua câmera fotográfica? Não, porque você deixou lá no gelo, porque você não sei queimar, não sei o que. Falei, mas eu não vi tua câmera. Não, porque estavam todas as nossas fotos, que era foto ainda. Era foto de filme ainda. Não, porque todas as nossas fotos, porque não sei queimar, não sei queimar. Eu falei, nossa, mas que merda, velho. Conclusão. O avião subiu, e aí, meu gato, vou te contar o que aconteceu. Teve os pousos, lembra que os caras foram para lá para fazer treinamento de pouso? Aí teve os pousos com a gente lá dentro, não podia, pô, a gente é civil. Se acontece alguma merda, aí os caras tocam sino, você fica lá dentro, é uma carenagem, né? É um troço esquisito dentro daquele avião. E você fica sentado, você não vê a janelinha. Você não enxerga a janelinha. Então, você não sabe o que está acontecendo. E aí, o comandante avisou. Falou, olha, agora nós vamos começar o procedimento dos testes. Uhum. Eram 5 pilotos. Então, foi 5 descidas e 5 subidas de cada um. E aí, eles soltavam. Eles subiam um avião, trocavam lá de piloto, que eu não via, ninguém via. Aí eles soltavam, Adalto, aquele silêncio.
Quer dizer, vocês foram só para fazer 30 segundos de filme?
30 segundos. Não, o filme é... Na verdade, o filme ia ter 45 segundos. Ia passar no Fantástico, sabe aquelas coisas? Tá todo mundo criando uma expectativa. E ia passar nos intervalos do Fantástico, no Jornal Nacional, essa coisa toda. E aí, acabamos ficando 15 ou 20 dias, eu não lembro direito, acho que chegou 20 dias, não.
No final, o filme foi pro ar, né? Não, no Fantástico.
Ficou lindo o filme, ficou lindo. Uhum. Um trabalho enorme, uma dificuldade de se filmar muito grande, porque 30 graus negativo. E aí, com câmera, né, mecânica, essa coisa toda, então... E aí, o que aconteceu? Aconteceu que era para a revista Veja e tinha o Collor na capa. Na época, o Collor era o presidente.
Uhum.
E quando o filme ficou pronto, editado e tudo mais, aprovado, o irmão do Collor resolveu falar aquelas coisas todas que eu não lembro direito, exatamente direito o que foi.
Uhum.
Mas foi um grande que ocasionou o impeachment do foi uma das coisas que ocasionaram o impeachment do Collor, né?
Uhum.
Acabou o filme não indo pro ar, não.
Mas por quê?
por causa dessa denúncia que o Collor estava na capa da revista Veja, né?
Ah!
O Collor exatamente estampado ali. A foto da revista era o Collor na capa.
Que vocês gravaram lá na Antártida.
Gravamos lá. Que o processo do filme era descarregando o avião com caixa e com mais trator que os caras levavam para lá, mais um monte de coisa. E mais essas caixas que eram cenográficas, que tinham as revistas. E aí o processo de abrir as caixas e pegar as revistas, tudo lá no gelo. Tudo lá, um processo, tudo lá. E o que tinha? A revista com o rosto do Collor, inclusive odiando o trabalho do Collor. Aí não deu como... Acabou não indo para o ar por conta disso, entendeu?
Quer dizer, vocês tiveram essa aventura toda, ficaram lá numa loucura para o filme não ir para o ar, no final das contas.
Ah, vamos mostrar o cola assim, mas ela, pelo menos nós vamos receber, né? Aí o mostrou o cola falou assim, e eu já não sei. Não me apavora, pô.
Mas recebeu.
Não me apavora, recebeu.
Ai. Que é maravilha. Agora, você tem muita história com um avião, né? Uma outra história que eu, inclusive, eu já conheço, é uma do caça, né? Essa história já é clássica nos bastidores. Conta como foi essa história.
Então, um belo dia, chamaram que tinha um filme para fazer de um caça, chamado AMX.
Uhum.
E a MX, o que que é? Era uma coprodução com o Brasil, eu nem sei hoje o que foi feito desse avião. Mas na época era um avião, é Brasil-Itália.
Uhum.
Veio esse caça da Itália para São José dos Campos, ali na Embraer.
Tá.
E a gente tinha que filmar esse avião, porque esse avião era um avião novo, e era um filme para o governo, essa coisa toda. E aí, conclusão. Vamos fazer reunião, né? Vamos lá e pô, tem que ficar um dia lá para filmar no outro.
Uhum.
Nossa, tem que ficar um dia antes, né? Tem que ir um dia antes para filmar no outro dia. Chegando lá, aquelas reuniões, né? Então, o comandante do AMX e o comandante do Chavante. Do Chavante é um outro caça brasileiro.
Uhum.
E tinha dois lugares, eu ficava atrás ali, né? Eu ia para o banco de trás. Já o AMX não tinha dois lugares. E aí, Adalto, o que aconteceu? Aquela infinita reunião.
Ah.
Aí me colocaram uma roupa, rapaz. Uma roupa que parece que está tirando a pressão, sabe?
Apertando, assim.
Aí eu perguntei por que daquilo. Aí me falou, não, porque as manobras de um caça é para o sangue circular no teu corpo, para o sangue não sair da tua cabeça, não vir para cá, não vir para lá, e você pode ter um mal súbito, aí alguma coisa assim.
Nossa.
Aí eu falei, eu já começou a dar. Eu falei, mas exame, vê se eu posso fazer esse troço. Fico preocupado, Adalto, de filmar, né?
Claro.
Na minha história, era fazer um trabalho bem feito. Não me preocupar que o sangue ia pro pé, do pé para a cabeça, essa coisa toda.
Porque... Claro. Você então, estaria em um caça com dois lugares para filmar o outro que ia passar do lado.
É.
Só explicando. Você ia passar do lado, e aí você, com uma 16...
Isso.
Você tinha que fazer tudo ali naquele aperto.
Na roupa, eu falei, pô, não vamos fazer nenhum exame para saber se eu tô bem para fazer isso, mas tudo bem, vamos lá. Aí chegou a hora, Adalto, de ir para o avião. Por que o Chavante? Porque o AMX, ele tem uma velocidade, né? A velocidade de 1.000 quilômetros, 1.000 e poucos quilômetros por hora. Se eu fosse num outro avião, o AMX ia ficar com a bunda para baixo, com a traseira para baixo, porque ele tem que estar na velocidade maior. E não tinha avião pequeno que chegasse nessa velocidade. E aí teve que chamar um outro caça, que era o Chavante. Aí eu vou para o hangar, onde comecei a ver os aviões. Aí era uma escada de um lado, outra escada do outro. Subiu um cara do lado de cá e um cara do lado de cá. Aí começaram a me prender dentro do avião, né? Com segurança nos pés. Aqui a cabeça, aquela coisa toda, que você não se mexia, velho. Porque eu falo, meu, eu tenho que filmar um negócio, cara.
Como assim, né?
Ajustar, eu falei, não, cara, eu tenho que ter um pouco de movimento. Aí me soltaram lá um pouquinho, eu falei, não, pelo menos assim tá bom. Aí puseram a máscara. Não. A máscara é grande, assim. A máscara de oxigênio é grande. Mas o capacete, o visor, aquela coisa toda, parecia um Top Gun, meu.
E como você conseguia ver no viewfinder, assim?
Eu tinha dificuldade. Aí eu falava, não, eu tenho que tirar. Ele falou, se você tirar, você vai ficar sem ar. Porque essa máscara, na verdade, é para você poder respirar. Mas tem alguns momentos que você pode tirar. Quando você estiver botando o ar, você volta. Tá? Aí eu da câmera aqui. Aí eu comecei a me posicionar, falei, meu Deus do céu, por que que eu fui aceitar esse trabalho, Adalto? Por que que eu fui aceitar isso?
Tem trabalho. Meu Deus.
Fala, meu, não compensa, né? Mas aí, vamos lá, aí os caras começaram. Olha, é o seguinte, não pode mexer nessas manoplas aqui, porque o avião tanto atrás como na frente tem os comandos. O comandante vai desligar os comandos de trás, mas eu não mexo. Falei, não, pô, eu não vou nem tocar nesse negócio aqui, eu quero é filmar. Aí os caras começaram a explicar, porque é assim, o comandante vai brincar de tudo que é jeito com você.
Meu
vai,
Deus.
Vamos dar um looping, vamos não sei o que mais, vamos fazer não sei o que lá. Vai brincar que a gente sabe. Tem hora do batismo. E não sei o que lá, mas assim, ele nunca vai falar a palavra ejetar. Se ele falar ejetar, você não é brincadeira. Não é brincadeira. Ejetar, você sai do avião estourando aqui o troço. Então, é assim. Você tem duas posições para você fazer esse processo. Embaixo e aqui em cima. Pum. Aí, ó, segura aqui, tá vendo? Vai aqui, é só puxar, puxa aqui, puxa. Aí eu falei, por que tem em cima e tem embaixo? Não, porque conforme a manobra que o avião tá fazendo no momento da queda, no momento da queda, você, a gravidade, não deixa você puxar aqui em cima. Você tem que puxar embaixo ou vice-versa. Aí eu falei, tá, então vamos lá, prossiga a história. Aí,
e depois?
Você vai puxar essa cadeira. A gente tem que te contar para saber, para você ficar ciente.
Você, claro.
É, aqui vai estourar o acrílico. E a tua cadeira vai sair a 50 metros do avião. Ele separa você a 50 metros do avião. O que acontece? Acontece que vai soltar o paraquedas, você vai, lógico, você vai sair para algum lugar. Aí tem uma corda que sai do teu banco até o chão de 4 metros. Você fica de olho naquela cordinha. Fica de olho naquela cordinha. Ele tem uma lâmpada no final da corda. Se ele cair, se você cair no mar, quando a lâmpada esconder, você gira essa rodana aqui e dá um murro. O que vai acontecer? A cadeira vai para um lado, o paraquedas, que é muito grande, vai para outro lado, porque o paraquedas está acoplado com a cadeira. O paraquedas vai para um lado e a cadeira vai para outro. Porque quando você cair na água, o paraquedas pode te sufocar. Você pode não conseguir sair por causa do paraquedas.
Uhum.
E aí, você fazendo esse processo, não tem problema. A cadeira vai para um lado, o paraquedas vai para o outro, você sabe que é 4 metros só que você vai cair, não tem erro. Você dá um murro, vai ficar lá. Aí você puxa uma cordinha, vai inflar um troço e fica tranquilo que a gente vai te buscar. Eu olhei bem para os dois andados, falei assim, olha, isso tudo acontecer. Se o avião cair, o cara falar ejetar, pegando fogo, aquele troço todo. Eu saí, abri o paraquedas, não precisa me buscar. Eu vim sozinho. Pô. Se eu conseguir fazer tudo isso, eu venho sozinho. Nossa, da tua acabou. Os caras riam tanto. Falei, pra que eu vou dar trabalho pra você? Puta situação chata. Aquele cara. Deixa lá.
Não, e se você já sobreviveu a tudo isso, né, Douglas?
Sozinho. Volto sozinho. Entrego a roupa pra vocês.
Meu Deus do céu. Agora... Não, sensacional. Essa história é sensacional. Porque mostra, né? Essa história mostra o tanto de perrengue que a gente passa.
Não é verdade? Aí, na hora de filmar, cara, aquela coisa, a responsabilidade, né? Do trabalho bem feito. Aí eu falei, puta, seja o que eu quiser. E naquela grande dificuldade, a gente já conseguiu. Lógico, com o comandante aqui, o comandante lá, os caras se falando, eu conversando com os dois, né? Posição melhor, fica do lado direito, fica do lado esquerdo. E aí aquela coisa foi acalmando.
Eu lembro uma vez que eu fiz um filme na ilha, em Paraty. Era um barco, daqueles que pareciam uma caravela e tal. Era um filme para Portugal.
É.
E tinha um personagem que veio de Portugal, o cara, e era um monte de crianças no barco, né? E começou a chover muito. Começou a chover no final do dia, assim, já.
É.
E eu lembro que, por sorte, a gente deixou as últimas cenas internas do barco, a gente deixou por último. Porque tinha mais ou menos uma previsão de chuva e tal, não sei o quê. Só que começou a chover muito. Começou a chover muito. Era uma coisa absurda de chuva. E era dentro do barco, o barco no mar, assim. E as crianças, coitadas. As crianças desesperadas, assim, com tanta chuva que estava caindo do lado de fora. E começava a pingar e goteira no barco e tal. E aquele sofrimento, assim. É muito perrengue que a gente passa... Mas nada chega perto a alguns loopings num caça.
Faz parte disso tudo, né, Adalto? Hoje tem uma coisa mais controlada, que tem seguro, né? Na época eu ficava pensando, se me dá um troço ali, né? Mas a gente acaba passando por isso.
Ô Douglas, você como diretor de fotografia, você trabalhou com muitos diretores diferentes, né? E cada diretor você tem que ter ali um jogo de cintura, porque né, é uma dupla de trabalho criativa ali, mas cada um pensa de um jeito, né? Então, de alguma forma, você tem que ser maleável aí para entender um pouco do processo daquele diretor, para você ver como que é, né? Como é que você vai se encaixar ali naquele processo, né? E pelo que eu, né, já trabalhei muito com você, eu lembro, você faz isso com maestria, você entende ali o primeiro trabalho, você entende o diretor e vai ali, né, no, na maciota, vamos dizer assim, e tal. Como que é isso, assim, para você, esse trabalho com diversos diretores e ter que se adaptar a cada um deles?
Então, cada um tem a sua forma de trabalho, né, Adalto? Cada um tem o seu jeito de trabalho. Então, realmente, um é muito diferente do outro. Nunca os diretores são iguais, assim, né? Então, tem uns que estudam mais o filme, tem outros que são mais criativos e, não, e resolve na hora. Tem outros que só resolvem tudo antes, né? Para chegar no, na história ou numa locação no estúdio, já está tudo definido. Então, são diretores assim que você tem que aprender a lidar, né? Lidar. Todas as formas estão corretas. O importante é você encaixar essa confusão toda de um trabalho junto com o diretor, que para o diretor de fotografia, é muito importante você estar em conjunto com o diretor, porque às vezes tem quadros que dificulta a fotografia ficar tão bacana. Então, você tem que ter a liberdade de chegar para um diretor e poder falar, né? Falar, olha, vamos um pouco por aqui, porque aí assim, assado, bom, enfim. E aí, você tendo esse ajuste com o diretor, tudo fica mais bacana, né? Tudo fica mais suave o trabalho. E é isso.
Agora, tem diretores de tudo quanto é jeito, né? E aí tem os diretores fumantes também, né?
Tem um caso muito engraçado, que é com o Marcos Freitas, a gente filmando um shopping em Salvador. E aí, a coisa do shopping tinha uma situação que tinha um guarda.
Ele tinha o quê? Desculpa.
Tinha um guardinha que a gente ia filmar. Só que não era a hora ainda desse guardinha. E ele queria fumar, queria fumar, queria fumar. Eu falei para ele: Freita, é assim, meu, vai num cantinho aí e fuma, cara. Porque não dá para sair daqui agora, é longe a saída. E a gente tem que filmar, cara. E aí, Adalto, vem o senhor vestido de guarda mostrar o figurino para ele. Aí ele falava assim para mim: Olá, dona, lá vem o guardinha me tirar daqui que eu tô fumando. Se escondia para lá, para cá, que era o guardinha que a gente ia filmar.
A fila do catering, na verdade, é muito disputada, né? Ou do catering. É, tem gente falando, não, mas não é catering. Mas a maioria das pessoas fala catering ao invés de catering. Mas a pronúncia certa seria catering, né? É a mais disputada, né, Douglas?
É, porque comida, né, Dalton? Chegou comida no estúdio, cara, as pessoas ficam alucinadas. Aí tem uma história, eu não vou falar o nome do produtor, tadinho, porque apelidaram ele de Profeta da Fome. E a gente, numa ocasião, foi filmar no litoral norte aqui de São Paulo, uma pousada. E saíamos muito cedo para filmar. A gente filmava numas cachoeiras, filmava, enfim. E o cara não punha comida, cara. Então eram dois ônibus de modelo sem comida.
Nossa.
Aí sem ia todo trabalhando, os caras subiam em árvore, pegavam goiaba verde, comiam folha, estavam comendo e não tinham comida. E aí um dia desse chegou no hotel. Por uma dádiva divina, tinha janta. Teve a janta. E aí, rapaz, o que que aconteceu? Comeram tanto, Adalto, que passaram mal. Foram
Nossa.
para o hospital. E motorista que foi para o hospital, porque comeu muito. Os caras alucinados. Então, na hora de pegar comida, tinha garfada assim, na tua mão. Foi uma disputa, né? Então. E aí apelidou esse sujeito de o Profeta da Fome.
Nossa Senhora.
Mas vi essa pessoa. Mas, enfim, né? A comida realmente é um fator É um fator necessário dentro do inseto.
Necessário, porque é exatamente, a gente acorda sempre cedo, né? E aí, em algumas produções, tem produções que tá ali com kit, que a gente tem que levar um kit, né? Na van, porque não dá tempo de tomar café na hora. Ou então, quantas vezes eu já sofri? Porque o pessoal da cozinha não chega no horário que a gente sai, assim. Às vezes a gente sai antes da equipe da cozinha do hotel ou da pousada chegar. E aí o produtor às vezes consegue, às vezes não consegue. Então, não vai ter café da manhã às 5 horas da manhã. Então a gente tem que se virar. Ah, não, então a gente vai fazer um kit. Então, esses são um dos perrengues também que a gente passa, né?
Vai comendo na van.
Vai comendo na van.
Casca de banana, aquela coisa toda.
Nossa senhora, nossa senhora. Uma vez eu fui fazer uma gravação no interior de São Paulo, na Ilha Bela, com a Luísa Brunet e a filha. E era num hotel chiquérrimo. A equipe toda lá comendo durante 2, 3 dias. Eram 3 diárias, e almoço e jantar naquele hotel. No último dia, o pessoal começou a queixar, assim, nossa, passei a madrugada no banheiro, assim, passando mal. Um, outro, e aí o outro se abriu também, falou também. E aí a gente descobriu que tinha tido uma intoxicação generalizada, assim, com alguma comida que algumas pessoas comeram, outras não, né? Mas na volta para São Paulo, a gente foi subindo a serra lá e tal, não sei o quê. E o motorista, de repente, Douglas, começou. Tô passando. E aí ele teve que soltar ali, coitado. Ele não conseguiu segurar. E dirigindo ao mesmo tempo. E a gente para, e ele pegou um fôlego ali, conseguiu parar no acostamento, mas já tinha ido um bom desculpa à audiência aí. Mas é assim, são os perrengues que a gente passa, né? Ô Douglas, falando em equipe, assim, a gente tem muita equipe, né? Tem produções que a equipe é muito grande, né?
É muito grande.
E a gente tem que lidar e organizar, sei lá, 50 pessoas numa diária para que tudo dê certo e tal. Você tinha todo um cuidado de tratar as pessoas. E aí nessa surgiu o meu gato, né? O meu gato, você ia ali com toda a sua malemolência, ia tratando as pessoas de uma forma super educada e super, vamos dizer assim, super carinhosa com as pessoas todas, né?
Eu acho que o respeito, né, Adalto? Não importa a posição que esteja a pessoa dentro de um set, né? O importante é tratá-los todo com muito respeito, né? Essa história de gato surgiu que eu comecei a filmar muito fora de São Paulo. Então, cada lugar que eu ia eram pessoas diferentes e que eu acabava conhecendo no dia da filmagem. Né? Eu lembro que era uma época que eu estava indo muito para São Luís do Maranhão e depois muito para Curitiba. E Curitiba, por exemplo, eram várias produtoras. E cada produtora trabalhava com outras pessoas, não eram as mesmas pessoas. E aí eu não sabia o nome, eu chegava no estúdio, eu pergunto, lógico, a gente se apresenta, o cara fala o nome, mas na hora do trabalho. Você acaba esquecendo, né? O certo era colocar o papelzinho aqui, né? Com o nome da pessoa, mas enfim. E aí eu mandava um gato. Meu gato, por favor, faça isso, faça aquilo, não sei o que mais. E os caras, a princípio, olhavam meio desconfiados, mas acabava entrando dentro da brincadeira. E era legal que no fim do trabalho, os ajudantes começavam a carregar as coisas para ir embora e ficavam, meu gato, pega isso, você está esquecendo a três tabela, meu gato. Então foi uma coisa bacana que que eu acabei com um jeitinho de conversar com os caras numa boa, sendo que hoje são meus amigos. Hoje são meus amigos. E aprendi, lógico, com o tempo o nome de todo mundo, tá? Mas essa história do gato vem por aí. E acabou ficando.
E hoje você cuida de um gato também, né?
Eu tenho um gatinho aqui. É uma gata, na verdade.
Como é que ela chama?
Aqui comigo. A gata chama gata. Não. Ela chama gata. Eu falo, minha gata. Ela sou eu.
Ela chama gata.
Chega em casa e fala, ô, minha gata. Ela, minha. Aí eu falo, minha gata.
Ô Douglas, uma história que te inspirou mesmo por estar fazendo aquele trabalho ali, sabe?
Os trabalhos que a gente acaba achando bacana assim. Eu lembro que eu fiz uma campanha do Fernando Henrique, não? Fernando Cardoso. E aí fazendo reunião com o Nizan na época, com Geraldão, que eram sócios da DM9 em Salvador. E aí a gente conseguiu fazer a campanha inteira em 35 milímetros, né? Em filme. Foi muito gratificante. Esse trabalho para mim foi muito gratificante. E porque a criação também ajudou. Então, foi um trabalho que valeu muito a pena ter feito, um trabalho que eu isso guarda na minha memória até hoje, né? Então, são vários, assim, são vários trabalhos que a gente acaba lembrando, né, de uma forma ou de outra.
Para a gente encerrar, a gente deixar uma mensagem pra rapaziada que está começando agora e tudo.
Eu acho que, como toda profissão, não só essa, nossa, a gente sempre buscar e seguir em frente, né, Adalto? E descobrir o melhor caminho. A nossa profissão é uma profissão muito difícil e muito rápida, né? Tudo muda, é muito rápido a mudança. Então, uma agência de publicidade, em 2 anos, mudam as pessoas. Produtoras hoje já não tem tantas mais como tinham antigamente. Então, hoje já tem mais uma história que é de longas, né? Que não é mais tanto publicidade, conteúdo. Então, eu acho que tem um caminho, tem um campo grande, e eu acho que tem que ir em frente, tem que descobrir o que quer fazer dentro dessa história, porque abrange várias coisas, né? Maquinária, eletricista, assistente de câmera, diretor de fotografia, direção, assistente de direção. Então, em primeiro lugar, tem que aprender e tem que ver o que gosta e se dedicar naquilo, e ir em frente, e procurar, de alguma forma, se encaixar nesse universo, né? Nesse universo. Todo. Eu acho bacana. Eu acho que esse pessoal novo que está vindo, eu acho sensacional. Sensacional. Eu vejo coisas lindas hoje, né?
Maravilha, Douglas. Ó, eu queria agradecer a sua presença e o seu tempo aqui com a gente. E eu trouxe aqui também um chapeuzinho. Então a gente vai acabar agora com um chapeuzinho Panamá. Hã?
Esse você trouxe do Panamá, não?
Esse eu comprei no Panamá. Gostou? Não é tão bonito igual o seu, assim, a faixa dele não é tão bonita igual o seu, mas comprei lá.
Adorei, adorei.
Peraí.
Então, ele
Ah.
que me deu esse chapéu aqui.
Ah, foi o Cauê? Ah, Cauêzito. Então vamos acabar hoje com Douglas Machado, agradecendo a presença do Douglas e a gente realmente tem um... Eu pelo menos, né? E eu acho que muita gente... Deixa eu tirar aqui para eu conseguir te ouvir. Eu pelo menos tenho muito carinho por você, Douglas, e eu sei o tanto que você, né, não gosta de estar na frente da câmera, prefere estar ali no, por trás e no viewfinder, mas eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui e espero também que a nossa audiência tenha gostado da sua presença.
Olha, não gostaram.
Muito obrigado. Como foi a experiência? Gostou?
Tirando a brincadeira, eu que agradeço. Gosto muito de você. E espero ainda trabalhar, fazer muita coisa com você.
Tá bom, então. Se você tiver alguma produção para trazer aqui para a Europa, para Amsterdã ou para qualquer outra cidade da Europa, a gente está aqui agora trabalhando com Production Service. Então, se você souber de alguma produção também e puder indicar, quem sabe você não aparece aqui na Europa, vem me visitar aqui.
Seria um prazer.
Muito obrigado, Douglas. Gostaria também de agradecer a sua presença, que ficou até agora com a gente aqui. E aproveitar e te pedir para seguir esse canal, se você ainda não segue, para curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho. Quem sabe no WhatsApp, no grupo de WhatsApp do job que você está fazendo essa semana, ou então no grupo da família para mostrar o tanto de perrengue que você passa trabalhando no audiovisual. E é isso. Muito obrigado pela presença. Aproveite também e siga a gente nas redes sociais. O meu arroba Adalto com Adalto Lima Neto e o arroba Cedo Longe Demora. Tá bom? Um grande abraço para você. Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço a produção e roteiro. Quem edita é o Guilherme Macedo. E a vinheta, quem fez, foi o Guima Romero. Muito obrigado a todos e até a próxima sexta-feira. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Fui. Até mais ver.